Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Sara Cardoso. Ela é mestre em Reiki tradicional e em Karuma Reiki, autora de vários livros. O mais recente é motivo para a nossa conversa, chama-se A Filosofia do Reiki. Boa tarde, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Estamos a falar por WhatsApp porque esta pandemia não nos deixa estarmos olhos nos olhos. Sara, bem-vinda à tarde da RDP Internacional.
Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco.
Bom, vamos lá então tentar perceber o que é isso de Reiki. É Reiki que se diz? Reiki? Reiki, como é que se diz?
Reiki.
Reiki.
Diz-se Reiki. Ok, então, Ki quer dizer energia. Há muitas modalidades conhecidas que utilizam a palavra Ki, ou então a palavra chinesa que é Xi, como por exemplo no caso do Tai Chi, não é? E Rei quer dizer espiritual. Então o Reiki é uma técnica de cura através da energia espiritual, da energia cósmica. Uhum. Basicamente, quando as pessoas me perguntam e não sabem mesmo nada de nada, nem têm ideia, eu por vezes digo, para simplificar, que é uma espécie de uma acupuntura, mas sem agulhas. Uhum. Porque se baseia precisamente na transmissão de energia. Uhum. E depois é essa energia que vai atuar no organismo das pessoas, repondo o equilíbrio que nós perdemos no dia-a-dia, fruto de diversas circunstâncias.
Sim.
Então o Reiki é isso, é uma técnica de cura de energia para nos equilibrar.
Sim. Bom, então aquela coisa que às vezes nós sentimos, sei lá, cruzamos com alguém, e esse alguém tem assim uma energia negativa, isso existe mesmo, não é? Então esta circunstância de sentirmos que todas as pessoas têm energia e umas não bate com a nossa, não é?
Exatamente, eu não gosto tanto da palavra negativa, mas sem dúvida que as pessoas têm energias diferentes, cada um vibra numa determinada frequência.
Uhum.
E o que acontece é que eu posso me cruzar com uma pessoa com uma frequência tão diferente da minha que a mim me parece que é negativa.
Uhum.
Com certeza, do ponto de vista dela, vai ser ao contrário. Ela vai achar que a minha energia é que é negativa. Então eu não gosto tanto da palavra negativa, eu gosto mais da palavra incompatível.
Então,
às vezes são frequências que são não combinam, é um bocado como as notas de música. Há notas de música que combinam umas com as outras e criam harmonia, e outras que criam dissonância,
uhum.
não é? E então basicamente é isso, pessoas em frequências diferentes sente-se aquela dissonância, sem dúvida que se sente, e que existem energias diferentes de pessoa para pessoa.
E a pessoa não precisa abrir a boca, não é isso?
Exatamente, não precisa, porque antes da pessoa falar, digamos que o nosso campo energético já comunicou.
Uhum.
Todos nós temos à nossa volta uma espécie de um balão de energia que irradia do nosso corpo, que muitas vezes toma o nome da aura, não é?
Uhum.
E às vezes, antes de nós falarmos com outra pessoa, digamos que as nossas auras já comunicaram, e então já houve um choque de energias, ou pelo contrário, uma harmonia de energias.
Uhum.
Então isso mostra-nos, isso que o Miguel perguntou, mostra-nos precisamente que nós até temos uma certa consciência da energia.
Sim.
Porque nós sentimos isso.
Sim. E isso vai para além também até da atração sexual também, não é?
Sim, com certeza que também influenciará esse nível. Eu vou, provavelmente as pessoas sentem-se atraídas por frequências compatíveis.
Muito bem,
né?
Muito bem.
O grande problema é que normalmente ao longo da nossa vida, com os traumas, com as doenças, com os acidentes, essa bolha energética que nós temos vai diminuindo, vai diminuindo, e às vezes quase desaparece. E aí então começamos a adoecer e a ter mais problemas. E o que o Reiki vai fazer é o quê, afinal? É voltar a encher a nossa bolha de energia, dando-nos força, vitalidade, porque no fundo essa energia é o nosso combustível, é o combustível que nós temos para viver, e se o perdemos totalmente, não vamos conseguir funcionar a 100%. Então é aí que entra o Reiki, fornecer energia à pessoa para que ela possa ter um funcionamento ótimo.
Diga-me só uma coisa, e provavelmente isto é um parêntese da nossa conversa. Hoje de manhã, acordei às 6:30 da manhã e fiz 13 km a correr. E eu estava com muito pouca vontade de fazer a corrida, mas depois da corrida senti um ganho de energia brutal. Isto não é um contrassenso, gastei a minha energia toda e senti uma renovação de energia.
Não é um contrassenso, porque curiosamente, e eu recomendo sempre a toda a gente que faça exercício, eu também faço bastante exercício, o exercício físico é uma fonte de energia. Nós estamos a gastar alguma energia, sem dúvida, mas estamos também a recuperar outra energia. Estamos a recuperar energia emocional, energia mental. Então, esse ganho, compensa alguma perda de energia física. E, por outro lado, também descarregamos muita tensão a fazer exercício.
Muito bem.
Descarregamos muitas tensões que nós vamos acumulando no dia a dia. Então, uma das coisas que eu recomendo sempre às pessoas é façam exercício. E, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade precisam muito de fazer exercício, para descarregar a tal energia menos boa que nós acumulamos no nosso sistema, a energia mais densa. O exercício ajuda muito nesse aspecto.
E o que é a Karuma?
Ah, o Karuna Reiki é simplesmente uma outra linha de Reiki. O Reiki tradicional surgiu há quase 100 anos, vai fazer para o ano que vem 100 anos, no Japão. E a partir da linha original, depois desenvolveram-se outras. Hoje em dia existem centenas, se não milhares de linhas de Reiki. E então o Karuna Reiki é uma outra linha de Reiki, digamos, menos tradicional, que complementa também. Digamos que é um complemento ao Reiki tradicional, mas a sugestão que eu dou sempre às pessoas é: se nunca fizeram Reiki, comecem pelo tradicional, ok? Porque é mais simples de entender e é mais simples de assimilar. E depois, quando nós já entendemos o tradicional, não faz mal nenhum explorar outras variantes.
Como é que foi que a Sara Cardoso começou a interessar-se por estas coisas?
Olha, eu sempre me interessei por estas coisas. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, tanto mais que quando cheguei à altura de ir para a faculdade fui para a psicologia e tirei o curso de psicologia. Portanto, a minha intenção e o meu grande objetivo sempre foi ajudar as pessoas, né? E depois, mais tarde, já com o curso de psicologia, tive a sorte de alguém me falar no Reiki. Uma amiga, também por acaso também era psicóloga, me falou de: rapaz, eu estou a fazer estes tratamentos, isto está-me a fazer tão bem, à base de energia e tal, tu devias experimentar. E eu: bom, está bem. E então lá fui eu experimentar um tratamento de Reiki e gostei imenso. E então começou aí o processo. Comecei no Reiki enquanto cliente e depois, mais tarde, pensei: olha, isto é tão interessante, eu vou aprender também. E por aí foi todo o processo de eu entrar na parte das terapias energéticas.
Bom, como é que estas técnicas podem de alguma forma ajudar as pessoas?
Precisamente como eu lhe disse no início, nós hoje em dia temos uma vida muito estressante, temos uma vida muito corrida, e então descarregamos imensa energia. A energia, primeiro temos que ter a noção que nós somos seres energéticos, não é? E que precisamos de energia para viver. E depois, se admitirmos que vamos perdendo energia, e nós sentimos isso quando começamos a ficar cansados, quando não dormimos bem, quando estamos muito irritados, quando já não temos paciência para nada, normalmente são sinais de perda de energia. E então o que o Reiki pode fazer é repor. É dar gasolina, digamos assim, voltar a encher de gasolina o nosso sistema e dar-nos força para vivermos, para continuarmos, e para vivermos de maneira saudável, que nós hoje em dia vivemos de uma forma muito pouco saudável, muito, com vidas muito centradas, no trabalho, em ambientes fechados, e isso não nos faz assim muito bem, em termos da nossa saúde, em termos da nossa energia. Então precisamos de procurar algumas alternativas, ao estilo de vida que temos atualmente. Digamos que é uma forma de descomprimir e, ao mesmo tempo, fornecer energia ao nosso sistema.
Se eu tiver uma dor de cabeça, a Sara consegue tirar-me esta dor de cabeça, mexendo apenas no meu campo energético, sem me dar um paracetamol ou um anti-inflamatório?
É provável que sim, depende também de vários fatores. Depende, por exemplo, há quanto tempo tenho a dor de cabeça, se é uma coisa de agora, começou há 5 minutos, ou se é uma pessoa que tem uma dor de cabeça crónica, ou longe vá ao agouro, se tem algum problema grave que lhe está a provocar a dor de cabeça. Então depende sempre da raiz do problema. Normalmente, quando as pessoas estão com problemas relativamente recentes, vamos dizer assim, é relativamente fácil de resolver. Quando são problemas instalados, problemas crónicos, também se irá resolver provavelmente, mas levará mais tempo. Por exemplo, se aparece uma pessoa que já tem o mesmo problema de saúde, diga, há 10, 20, 30 anos, digamos que já é um bocado como uma árvore, aquilo já ganhou bastantes raízes e então vai levar um pouco mais tempo a resolver. E então eu tenho sempre o cuidado, quando estou a trabalhar com pessoas, de tentar perceber precisamente a origem do problema, há quanto tempo ele existe e clarificar expectativas. Ok, porque, por exemplo, se aparece uma pessoa que tem um problema gravíssimo e se calhar até o médico já lhe disse que ela não tem muito tempo de vida, eu tenho que explicar a essa pessoa que provavelmente não vou conseguir que ela viva mais.
Muito bem.
Ok, mas também explico a essa pessoa que provavelmente o tempo que ela tem irá viver melhor, irá viver com menos dores, com maior tranquilidade, aceitar melhor a situação que está a passar. Ou seja, existe sempre alguma cura.
Muito bem.
Podem não ser exatamente no nível
Que a pessoa
que
deseja.
se calhar a pessoa estaria à espera.
Bom,
E há muitos exemplos desses.
antes de entrarmos propriamente na história do seu livro, queria-lhe fazer só mais uma pergunta, porque estou a ouvi-la falar e estou com muita curiosidade em entrar também naquilo que me está a dizer. Por exemplo, se alguém aparece com uma determinada maleita, pode ser uma dor de cabeça, que é mais fácil, e a Sara está-me a dizer que tudo isto tem a ver com os campos energéticos. Aquilo, a sua técnica é retira essa energia negativa dessa pessoa e essa energia negativa vai para o seu corpo, é isso?
Não, não vai. Pois aí, essa é a vantagem é uma das vantagens que tem o Reiki. Há vários sistemas de tratamento energético ao longo da história. O Reiki é um deles. E estou-me a lembrar, por exemplo, o xamanismo, que é o sistema de tratamento dos indígenas. Não é? Dos povos indígenas, quando nós pensamos nos curandeiros das tribos e tal, eles tinham essa técnica, por exemplo, os xamãs, no repertório, no vasto repertório de técnicas que eles tinham, uma das técnicas que eles por vezes usavam era essa, eles próprios absorviam a doença para depois a eliminarem. Obviamente, isso poderá não ser muito saudável, não é? E então, a vantagem do Reiki e cada vez mais se trabalha dessa forma em termos de energia, é que o praticante não vai absorver a energia da pessoa que está doente. Ok?
Vai para onde?
A energia será absorvida pelo universo, pela Terra, por exemplo, para ser reciclada, nunca pelo praticante. Então, pelo menos quando a pessoa está a trabalhar bem e tem experiência naquilo que está a fazer, nunca vai ficar, obviamente, com a energia pesada do cliente, senão acabava o praticante por, ao cabo de algum tempo, ficava ele doente, não é? Não pode ser.
Fica cansada depois de várias consultas?
Não. Precisamente porque, por duas razões, por esta que já lhe expliquei, eu não vou ficar com aquela energia, e por outra razão ainda mais importante, eu não estou a ceder a minha própria energia. Aquilo que eu estou a passar é a energia cósmica, a energia do universo. Então, quem está a fazer Reiki nada mais é do que um tubo. Digamos que é um tubo oco. Por onde vai passar aquela energia que vem de cima em direção à pessoa que a recebe, não fornecendo a sua própria energia, ok? Portanto, normalmente até o inverso, normalmente depois de fazer tratamento energético, os praticantes sentem-se bem.
Muito bem.
Sentem-se bem por terem passado aquela energia que não é deles.
Agora tem um novo livro chamado Filosofia do Reiki. Que livro é este?
Ora bem, este livro é o meu quinto livro, vem na sequência dos anteriores, não é? E é um livro que procura explicar às pessoas, de uma forma muito simples, para quem não conhece, o que é o Reiki, o que é a terapia energética, o que é que podem esperar do Reiki e porque é que vale a pena, dar uma oportunidade a este tipo de tratamento. Basicamente, o objetivo do Reiki é, do Reiki não, perdão, do livro é esse, é mostrar às pessoas que o Reiki é uma coisa que na verdade até é bastante simples, e que lhes pode trazer benefícios enormes a nível físico, mental, emocional e de vida em geral. Também é uma aprendizagem de vida, porque para além de uma técnica de tratamento, existe uma espécie da tal filosofia, conforme o título do livro, para nós vivermos no dia a dia, que no fundo é uma filosofia muito simples, são cinco princípios. Só por hoje, não te zangues, não te preocupes, se é grato, cumpre os teus deveres e se é bondoso. Isto são cinco princípios aparentemente
Diga lá outra vez o
simples.
primeiro.
Não te zangues. E eu diria que o segundo ainda é mais difícil, que é não te preocupes. Portanto, embora sejam simples os princípios, são muito complexos de pôr na prática. Não é? É difícil nós vivermos todos os dias sem nos zangarmos, sem nos preocuparmos, sem nos irritarmos. Mas se conseguirmos pôr esta filosofia em prática,
Pelo
nós vamos
menos.
viver com muito maior tranquilidade.
Pois, isso é uma vida sem stress para já, não é?
Exatamente, que no fundo é aquilo que nós mais estamos a precisar atualmente. O stress é a maior fonte de doenças. A própria ciência já comprovou que a maior parte das doenças que as pessoas sofrem hoje em dia são psicossomáticas, ou seja, têm origem no stress. E portanto, nós precisamos, se queremos ser saudáveis, se queremos ser felizes, precisamos encontrar mecanismos de redução do stress. E é nisso que o Reiki nos ajuda.
Tem uma vida calma, a Sara?
Faço por isso. Tento organizar a minha vida de maneira a que ela seja cada vez mais calma. E incluo nela também o exercício, que no meu caso é nadar.
É nadar?
Nadar, sim.
O que é que aprendemos quando, no final de lermos a sua obra, no fundo, o que é que nós levamos?
Bom, eu gostaria que as pessoas levassem, maior confiança em si mesmas. E maior vontade de cuidarem delas próprias. E a noção de que têm o seu valor e que merecem cuidar de si e têm esse direito, que às vezes as pessoas nem sabem isso, porque foram educadas de outra forma, não é? E às vezes nem sequer têm a noção que são seres humanos com muito valor, e que têm o direito, por exemplo, de ter tempo para elas, de ter algum tempo para descansarem e para cuidarem delas. Então, se as pessoas que lerem os meus livros ficarem com essa noção, o meu objetivo estará cumprido.
Para quem é que se destina este livro?
Para toda a gente. Qualquer pessoa que tenha vontade, lá está, de cuidar de si mesma, de tirar um tempinho para si, pode pegar neste livro e vai encontrar coisas úteis, para a sua vida.
Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas vai escolher uma delas. Inventa uma terceira, se não gostar de nenhuma das duas, ou então não responde, porque acha que é muito tolo. Combinado?
Ok, vamos lá ver o que é que sai daqui.
Psicóloga ou mestre Reiki?
As duas.
Ler ou escrever?
As duas.
Professora ou aluna?
As duas.
Reconhecimento da crítica ou dos seus seguidores?
Não relevante.
Terapias convencionais ou alternativas?
As duas.
Energia positiva ou negativa?
Nenhuma nem outra.
Ajudar ou ser ajudado?
As duas.
Corpo ou mente?
As duas e também a alma.
Costa ou rio?
As duas.
Ping ou Pong?
As duas.
Bem!
Repare que nós vivemos num mundo de polaridades. Uma coisa não existe sem a outra. Então, são sempre ou quase sempre as duas coisas.
Muito bem. Sara Cardoso, mestre Reiki, acaba de editar um livro chamado Filosofia do Reiki. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Muita sorte para o seu livro. Quando lançar o próximo, dê notícias para nós conversarmos mais uma vez. Gostei muito. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada, foi um prazer falar consigo. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes também.
Obrigado.